Fala, expansionistas! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão e ainda continuando nas 7 inteligências da expansão de negócios, eu quero falar de um assunto que eu adoro, que normalmente as pessoas falam que isso está limitado a grandes empresas. É uma grande mentira, que é comprar o seu concorrente. Ou seja, fazer fusões ou aquisições, ou se juntar com seu concorrente. Afinal, o que é isso? E eu me proponho nesse episódio explicar para você que é empresário, para você que é executivo de grandes empresas. Muitas vezes você expande a tua empresa através da compra de concorrente. Eu vou dar um exemplo típico para a gente começar aqui. Mas antes desse exemplo, eu gostaria que você encaminhasse esse episódio para as pessoas que precisam fazer os seus negócios crescerem. Muitas vezes você está numa região, num bairro, e você pensa em abrir uma segunda unidade do seu negócio. Você é uma indústria, você pretende vender para outro estado e você faz ali uma loucura fiscal, tributária, logística. Muitas vezes não tem um fornecedor e a resposta não está aí. A resposta está em você olhar empresas que podem serem compradas pelo valor que você tem no bolso e vai te aumentar velocidade e muitas vezes facilitar você ganhar mais mercado e faturar mais. Então compartilha com o teu sócio, compartilha com os teus investidores, compartilha com o seu time, compartilha com todo mundo que precisa aprender um pouco mais sobre essa sigla que se chama M&A, ou fusões e aquisições, Merger and Acquisition, que vem do inglês para o português. E sabe, isso é uma área fundamental no mundo dos negócios, onde empresas, elas querem crescer, elas querem se consolidar ou até mesmo se reinventar através de compra, venda, fusão ou divisão de outras empresas. Essas transações, pessoal, elas são fundamentais para a estratégia corporativa, impulsionando o crescimento, aumentando a eficiência operacional e gerando valor para os acionistas. Alguns anos atrás, a Samsung comprou a Harman Kardon, que é dona das marcas Harman, que é dona das marcas AKG e é dona da JBL. E o principal motivo dela ter comprado essa marca é não apenas para poder entrar dentro do mercado de áudios, porque a Samsung ela é fabricante de áudio há muitos anos, mas era simplesmente para poder pegar os clientes ali e também tecnologias, como por exemplo a tecnologia dos carros autônomos. Isso foi uma aquisição, foi uma compra, porque se ela tivesse que desenvolver aquilo do zero, ia demorar demais. Além disso, existem outros exemplos. Eu quero citar um exemplo de um grande fabricante de potes de sorvete. Sabe quando você vai lá comprar um açaí ou você vai comprar um sorvete no por quilo? E ele queria simplesmente vender mais potes, mas toda vez que ele tentava vender para outros estados, para outras sorveterias, as outras sorveterias falavam assim: mas o teu pote é mais caro. É óbvio, porque tem PISCO, COFINS, ICMS, logística. E a solução foi negociar a compra de pequenas fábricas em cada unidade federativa brasileira, onde ele comprava a fabricação e automaticamente o marketing, vendas, a gestão ficava ali no estado dele, que é no sul do país. Isso ele aumentou eficiência, aumentou eficácia, aumentou e cresceu para dominar todo o Brasil e agora está expandindo para fora do Brasil. Então está muito mais próximo do que vocês imaginam, compras e aquisição. E eu quero aqui não só explicar como isso funciona, mas também dar exemplos assim que são famosos, que estão na nossa natureza. Quer ver um exemplo para fora do país? Um exemplo notável de compra de concorrente ou M&A ou fusão é a aquisição da Pixar pela Disney em 2006. A Disney adquiriu a Pixar por cerca de 7,4 bilhões de dólares, incorporando a talentosa equipe de animação da Pixar, que todo mundo conhece, juntamente com suas valiosas propriedades intelectuais. Quem nunca assistiu Toy Story? Procurando Nemo, entre outros. Essa aquisição permitiu que a Disney expandisse seu alcance no mercado de animação, revitalizando suas produções próprias, que elas já estavam com um traçado mais antigo e assim por diante, e fortaleceu sua posição competitiva. Se ela tivesse que fazer isso do zero, ia demorar demais, então ela preferiu hackear o sistema. Negociou um bom preço, comprou e adquiriu não só marca, mas produções e conhecimento, e ajudou demais. Isso acontece no Brasil também. O Bradesco, por exemplo, muitas vezes prefere adquirir empresas de tecnologia porque sabe que é um banco tradicional, que se ele tivesse que desenvolver internamente, ele não conseguiria. Então pare agora, identifique qual o mercado que você está. Ah, eu sou o cabeleireiro, eu quero crescer. Muitas vezes a solução está em comprar um cabeleireiro de outro bairro. Ah, eu sou uma construtora e eu compro terrenos. Ou eu sou uma empresa de consultoria e eu quero expandir meus negócios para fora do estado que eu estou. Muitas vezes você vai demorar demais para você conseguir novos clientes naquela região. Então o caminho é você já contratar carteiras de clientes que estão prontas. Mas, sabe, eu estou dando alguns exemplos, mas vamos às vantagens especificamente falando. Eu vejo várias vantagens. Quando a gente fala de expansão de negócios baseado em progresso, que é algo sustentável, a gente acredita que essa modalidade, que é uma das inteligências, você vai acessar novos mercados e clientes. Você vai proporcionar ali acesso imediato a esses novos mercados geográficos ou até segmentos de clientes. Estou focado no público C e D e eu compro uma empresa com uma segunda marca focada no público A. E assim eu consigo ampliar minha base de clientes, aumentar minhas receitas e meu faturamento. Sabe outra vantagem que existe? É a economia de escala e sinergias. Quando você combina a operação, as empresas, bem feito, pode alcançar ali economias de escala significativas. Reduz custo operacional, aumenta eficiência. Não estou dizendo que é fácil fazer, mas se você busca a consultoria correta, como por exemplo a Goshenland, empresa na qual eu sou CEO e fundador, tem um link aqui nesse podcast que você consegue agendar uma sessão estratégica. Se você está pensando em crescer e acha que essa modalidade de compra e aquisição ou fusões, etc., é um caminho, ou alguém já bateu na tua porta e falou assim, quero comprar um pedaço da tua empresa, não deixe de falar com a gente. A gente te ajuda nesse processo. E é muito mais simples do que você imagina. Não estou dizendo simples do ponto de vista de não tomar cuidado com os pormenores, mas está muito mais real diante dos negócios do que nós imaginamos. Com certeza alguém vai bater na sua porta. Outra vantagem, eu falo da diversificação de produtos e serviços. Quando existe um M&A ou uma fusão e aquisição, você consegue permitir que empresas aumentem a diversificação de produtos e serviços, reduz dependência do único produto, e pode mitigar riscos, aumentar a estabilidade financeira. Todo mundo conhece o Omo, todo mundo conhece a Doriana. Todos esses produtos fazem parte de uma estratégia de diversificação de produtos e serviços da gigante Unilever, assim como a Kibon Sorvetes, que foi uma aquisição da Unilever. Mas também tem desvantagens. Muitas vezes o negócio é tão grande que você precisa ter ali uma análise, então tem custos. Envolve grandes somas de dinheiro, dependendo do tamanho. Tem uma integração complexa. Você precisa integrar ali duas empresas. Pode ser um processo ali de pessoas, de cultura, de tecnologias. Não faz sentido manter dois RHs, não faz sentido manter duas áreas de vendas. Muitas vezes não faz sentido manter a área de marketing. Pode ter resistência. Funcionários, clientes de outras partes interessadas podem resistir a mudanças. Enfim, é uma ferramenta estratégica, poderosíssima, que eu recomendo quando eu faço as consultorias para a expansão de negócios das mais variadas empresas, eu sempre menciono e eu pontuo o pilar de será que no mercado tem empresa barata que podemos comprar? Será que o que você quer fazer vai demorar muito tempo se você for fazer sozinho? Então é necessário ter ajuda, é necessário ter ali alguém te ajudando a caminhar isso e normalmente são decisões não de curto prazo e sim de médio para longo. Mas é uma estratégia fantástica de crescimento. Porque muitas vezes a estratégia de crescimento ela é multidisciplinar e envolve várias coisas, inclusive comprar concorrente, porque você vai analisar mercado, concorrente, vai identificar oportunidades, vai avaliar a situação financeira das empresas. Você não quer adquirir um passivo, você não quer adquirir pessoas com problemas trabalhistas, mas muitas vezes você não precisa comprar a empresa, você compra a tecnologia, você compra a carteira de cliente e existem várias situações que podem te ajudar. Tudo tem risco e tudo tem desafio, mas como eu disse, considere buscar orientação de consultores especializados em M&A para ajudar e avaliar oportunidades que tem e que estão aparecendo na sua porta. É uma decisão de transição, mas uma decisão que pode colocar a sua empresa num novo ritmo, num novo patamar financeiro. Porque você vai definir novos objetivos, você vai avaliar o valor da empresa, a tua empresa vai crescer, você vai fortalecer sua governança, você vai preparar sua equipe de gestão, você vai identificar novos alvos, você vai desenvolver novas comunicações. Isso vai gerar também um poder forte nas mídias e essas etapas vão te ajudar você a crescer. Então, ficar pequeno é uma opção, porque afinal, ficar pequeno dá muito trabalho. Curte, comente, compartilhe esse episódio com essas dicas valiosíssimas e até o próximo episódio do Papo de Expansão. Até lá!